TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir de agora acompanha com a gente o TVT Cidades, esse quadro dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual, que também é transmitido nos canais do YouTube da TVT e também no YouTube da Rádio Brasil Atual. Hoje, em nossos estúdios aqui na Avenida Paulista, o Fabiano Sampaio, que é vice-presidente do Partido dos Trabalhadores no estado de São Paulo e também pré-candidato à prefeitura na cidade de Itaquaquecetuba. Fabiano Sampaio, prazer te receber aqui no TVT Cidade. Seja bem-vindo.
Obrigado, Cosmo. Obrigado, espectadores e ouvintes aí da Rádio Brasil Atual e da TVT. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
Maravilha. Fabiano, vamos falar um pouco, então, como é que o Partido dos Trabalhadores está se movimentando, trabalhando aqui no estado de São Paulo, justamente porque é um ano importante, é um ano que tem eleições municipais em todo o Brasil e o estado de São Paulo, junto, soma-se a tudo isso. Queria ouvir de você como é que está as articulações, como é que o partido está se preparando aí para essas eleições municipais.
O Partido dos Trabalhadores do estado de São Paulo, cada cidade tem a sua tática, a sua estratégia, mas a gente, quanto direção estadual e direção nacional, nós estamos mobilizando os nossos militantes para poder enfrentar essa disputa. Não vai ser uma tarefa fácil, porque tem gente que fala assim: ah, mas agora nós somos governo, e aí nós vamos fazer um monte de prefeito pelo estado, nós vamos fazer um monte de vereador pelo país. Nós sabemos que não é tão simples, né? Que o PT está se recuperando de um processo de desgaste que tentaram matar o PT, mas nós sobrevivemos, nós reagimos e nós estamos de volta ao cenário político. E estamos nesse processo de organização. Inclusive, aproveitar dia 20 agora desse mês, o PT estadual organiza sua conferência eleitoral para que a gente possa debater a nossa tática em cada cidade do estado de São Paulo. Nós vamos fazer um grande cenário, já temos mapeado as cidades onde nós vamos ter candidatura a prefeito, candidatura a vereador, onde temos uma aliança com os partidos da federação e partidos da base do presidente Lula, né? Que aí nós estamos com essa estratégia de fortalecer o PT em cada cidade do estado de São Paulo, seja para eleger prefeito ou para eleger vereador.
Fabiano, você é pré-candidato à prefeitura de Itaquá. Como é que está a articulação política, o arco de alianças para enfrentar a candidatura do prefeito atual, que é do Partido Liberal, né? Como é que está esse embate lá em Itaquaquecetuba?
Em Itaquaquecetuba ficou muito bacana o cenário, porque o prefeito tomou a coragem de assumir aquilo que ele já era, um bolsonarista raiz, mas que não estava no partido Bolsonaro, e aí ele tomou a coragem recentemente de se filiar na janela partidária, de se filiar no último dia, se filiou no PL, tirou foto com o Valdemar, deve ter agenda com o Bolsonaro aí, mas não é nenhuma surpresa para nós da política, porque ele já tinha posturas de direita na cidade de Itaquaquecetuba, de direita e ditatoriais, que é o perfil dele. Mas nós estamos no processo de construção, estamos dialogando com os partidos de centro e de esquerda da cidade, estamos dialogando com o PSOL, estamos dialogando com o Agir, com o PRD, estamos dialogando com a Rede, com vários partidos para poder formar um projeto político para transformar a vida do povo de Itaquaquecetuba.
Fabiano, fala um pouquinho então aqui para os nossos telespectadores, ouvintes da Rádio Brasil Atual, telespectadores do YouTube, da TVT e também da Rádio Brasil Atual, a história do Fabiano, como que se deu, como você chegou em Itaquá, teu nome ser colocado à disposição, tua origem no movimento, envolvimento sindical, bancário, quem está nos ouvindo agora para conhecer o Fabiano?
Bom, o Fabiano Soares, eu tenho 32 anos, sou de Itaquaquecetuba, moro em Itaquaquecetuba desde os meus 7 anos de idade, mas nasci em Maceió, né? Sou nordestino como boa parte da cidade de Itaquaquecetuba, veio para São Paulo buscar a vida aqui com a família e acabei ficando, construindo a minha vida com a minha família lá. Sou formado em gestão de recursos humanos, estou graduando em gestão de políticas públicas, né? E sou filho do movimento social. Comecei a participar da política dentro da Igreja Católica, com meu pai e com a minha mãe, onde eu nem sabia o que era política, mas a gente vai se envolvendo, vai participando e a gente vai entendendo no meio do caminho. E tive a oportunidade de ter bons professores dentro do movimento estudantil, numa boa relação dentro do movimento estudantil, com o pessoal da UJS, da JPT e de vários movimentos que organizavam na época. Muito alinhado também com a POS, aproveitar para mandar um abraço para o companheiro, ex-presidente da CUT, meu companheiro Douglas Izzo, que é lá de Itaquaquecetuba, professor, né? Um abraço. Ele tem um defeito, que é São Paulino, né? Mas é gente boa. Aproveitar para mandar um abraço para o Douglas, que foi um grande professor meu também. Porque à medida que a gente militava em Itaquaquecetuba, construindo o movimento estudantil, você sabe, movimento estudantil, o estudante é tudo duro, só tem vontade, né? Só tem vontade, só tem disposição. E o Douglas, liderando a PESP em Itaquaquecetuba, sempre foi um grande parceiro, sempre ajudou a fortalecer o movimento estudantil na cidade. Foi ali que ele incentivando: pô, Fabiano, por que você não filia no PT? Por que você não participa com a gente e tal? E aí ele é um dos responsáveis de eu me filiar no PT de Itaquaquecetuba. Fui construindo no movimento estudantil, fiz parte da direção municipal do PT de Itaquaquecetuba. Recentemente, depois da posse do presidente Lula, ele convidou algumas pessoas para participar do governo federal, no caso o ministro Luiz Marinho, que era presidente na época. O diretório estadual elegeu o presidente Kiko para esse novo período e me elegeu para vice, né? O PT não é indicado, né? O diretório é que é uma espécie de eleição indireta, e o diretório me elegeu como vice para ocupar a vaga do Kiko. Então, a minha trajetória política é basicamente essa. Já participei de diversas gestões, faço parte da assessoria do deputado federal Alencar Santana, que é de Guarulhos, que é o nosso pré-candidato a prefeito lá da cidade de Guarulhos, e vai ter um belo resultado, se Deus quiser. Está fazendo um belo trabalho na vice-liderança do governo do presidente Lula. E estamos nesse processo de construção política aqui da nossa cidade.
Agora, Rafa, me permita, como tem uma delicadeza, Fabiano Soares, eu falei Fabiano Sampaio, de onde eu tirei Sampaio? Fabiano Soares, nosso vice-presidente estadual da...
Só por esse erro você vai me dar mais meia hora de entrevista agora.
Vice-presidente do PT estadual, Fabiano, desculpa aí pela essa gafe, Fabiano Soares, Rafa.
Então, Fabiano, desculpa pela gafe, vou te chamar de Soares então. Não, brincadeira, Fabiano. Vamos lá, é claro que sendo oposição, você... tem uma série de problemas em Itaquaquecetuba que você quer propor mudanças, melhorias.
Claro, claro.
Na tua avaliação, o que Itaquaquecetuba está precisando de modificação imediatamente?
Eu costumo dizer, Rafa, que Itaquaquecetuba é uma cidade muito boa, é uma cidade que tem um potencial logístico e estratégico muito bom, que falta para Itaquaquecetuba um projeto político. Um projeto político que desenvolva, que evolua a cidade de Itaquaquecetuba.
Itaquá é uma cidade industrial?
É uma cidade industrial, nós temos mais de 600 indústrias em Itaquaquecetuba. E Itaquaquecetuba está num eixo muito bacana, porque passa em Itaquaquecetuba o Rodoanel, a Ayrton Senna, e nós estamos do ladinho da Dutra. Então ali nós temos um canal de conexão basicamente com o estado de São Paulo inteiro, porque a partir dali a gente tem acesso aos principais polos industriais, que é o Vale do Paraíba e o ABC. Nós estamos muito próximo do aeroporto de Guarulhos, a meia hora do aeroporto de Guarulhos. Nós gastamos 50 minutos de Itaquaquecetuba até aqui, Avenida Paulista. Então nós estamos perto de tudo e próximo ao litoral. Então, Itaquaquecetuba, falta um programa de gestão de como é que a gente evolui e desenvolve a cidade para os próximos anos. Quem vem administrando a cidade, vem tocando a cidade como um zelador. Tapa um buraco, troca uma lâmpada, mas os problemas da cidade continuam ali, né? A cidade tem reclamado muito de que a gestão atual tem tratado com a velha política, a política do pão e circo. O prefeito faz festa mês sim, mês não, achando que isso vai enganar o povo a ponto de garantir a reeleição dele. E é esse debate que nós queremos fazer. Nós queremos, sim, cuidar da manutenção e da zeladoria da cidade, mas nós queremos discutir um projeto de desenvolvimento. Como é que nós vamos ampliar a quantidade de vagas de creche e escola na nossa cidade, que hoje a política que ele colocou foi implantar em Itaquaquecetuba creche subvencionada. Faz um convênio com uma entidade, atende 50 crianças no bairro, num bairro onde tem uma demanda de 500 crianças que precisam de creche e escola. Então nós precisamos discutir esses problemas a fundo. O transporte de Itaquaquecetuba é ano após ano aumentando a tarifa e a qualidade ficando ruim. Então nós precisamos discutir como é que a gente evolui esse problema para melhor, implantando o tarifa zero. Né, um transporte público gratuito, né, que dá qualidade a um transporte e promove justiça social, que é essa a nossa principal meta. Então, nós temos vários projetos que nós já construímos como espinha dorsal na campanha passada, onde eu fui candidato a prefeito, já na eleição de 2020, uma eleição muito difícil, né, não só pela polarização, pela disputa política, mas também uma eleição muito difícil para todo mundo por conta da pandemia. Né? Nosso jeito de fazer política, de fazer campanha, é conversando com as pessoas, olho no olho, apertando a mão, e na pandemia a gente não tinha condição nenhuma de fazer isso. Né?
Fabiano, você falou em transporte zero em Itaquá. A cidade gera os empregos necessários para a sua população? Itaquá é uma cidade dormitório? como você também pretende oferecer formas de geração de emprego na cidade.
É, muito bem posicionado, Rafa. Isso é uma das nossas principais preocupações. Como é que a gente gera emprego para quem é de Itacoaxetuba? Para você ter noção, nós temos hoje em Itacoaxetuba por volta de 49 mil empregos formais na cidade de Itacoaxetuba.
Só 49 mil?
49 mil, numa população de mais de 400 mil. O IBGE fala por volta de 370, mas nós temos mais de 400 mil munícipes em Itacoaxetuba. Então, assim, falta um projeto de política pública de fomento a emprego, de fomento a pequenos negócios, a desenvolvimento econômico. Então, falta isso em Itacoa e nós temos essa preocupação. Eu tive conversando, inclusive, com o ministro Luiz Marinho, de como é que nós vamos atrair novos empregos para Itacoaxetuba, novas indústrias, novas empresas para fortalecer a cidade, mas também como é que a gente vai formar mão de obra do município, né? Porque uma das reclamações das empresas é a qualificação de mão de obra. E a prefeitura precisa entrar nessa parceria de ajudar a formar e fortalecer isso na cidade.
Fabiano, geralmente nas administrações os gargalos eles meio que se convergem e andam junto. Habitação, saúde, educação, mobilidade, transporte, moradia digna para a população. Como é que está esse guarda-chuva de políticas públicas atualmente na cidade de Itacoa?
Eu volto a dizer que quando eu falo fica parecendo perseguição, mas não é. A cidade de Itacoaxetuba, ao longo de 4 anos, se você pegar os números da cidade, a única coisa que a gente conseguiu aumentar foi a arrecadação. Então o povo de Itacoaxetuba está pagando mais sem ter o devido serviço. Em Itacoaxetuba, para quem não conhece, passa próximo ao centro da cidade o Rio Tietê. Há 4 anos atrás, esse prefeito dizia que o prefeito de Itacoaxetuba tinha a obrigação de resolver o problema dos alagamentos de Itacoaxetuba. Nós estamos finalizando 4 anos de mandato e ele nunca apresentou um projeto. Eu não estou dizendo solucionar. Ele nem apresentou uma proposta que dê conta de resolver esse tipo de problema. E nós vamos debater. Eu costumo dizer o seguinte: a minha tarefa como prefeito é propor, é buscar, é ir atrás, é incentivar, é fomentar para que a gente consiga resolver os problemas da cidade. Agora, nem isso tem sido feito. É a política do pão e circo. Vai lá, faz uma maquiagem, pintou a cidade inteira de azul, né? Mas não resolveu os problemas da cidade. Então, o que você falou, nós precisamos de política habitacional para poder remover parte das famílias que estão na margem do Rio Tietê. Nós precisamos de programa habitacional para tirar vários moradores de rua que estão se espalhando por cidades do Brasil, principalmente na cidade de Itacoaxetuba. Precisa ter uma política pública para isso. Não é só chegar lá e falar show, né? Nós temos uma antiga empresa que é motivo de debate, e eu estou participando desse debate lá na cidade, uma antiga empresa que foi ocupada por um movimento de moradia. E tem cerca de 200 famílias lá. E o prefeito falou assim: tem que tirar esse povo daí. E esse povo está aí por culpa do Fabiano. E eu já disse para ele, já disse para as pessoas: eu sou o primeiro a colaborar para remover aquelas famílias dali. Eu também acho que está num lugar ruim. Também acho que estão em condições subhumanas. Agora, qual é a política pública da cidade para aquilo? Não é só falar: ó, aqui não dá, show. Nós não podemos tratar a população de Itacoaxetuba dessa maneira.
Tem que apresentar soluções.
Tem que apresentar a solução. Está aí o programa Minha Casa Minha Vida.
Pois é, justamente sobre essa questão, né? Falamos de mobilidade, falamos de projetos de combate a enchentes e também Minha Casa Minha Vida no tangente a moradias. Recentemente, o governo federal lançou vários projetos no que diz respeito a essas questões que falamos aqui. A cidade de Itacoa, em algum momento, apresentou algum projeto ao governo federal para atrair recursos? Como é que é esse diálogo, se é que existe diálogo na atual gestão com o governo federal?
Vocês conhecem a gestão do presidente Lula. O presidente Lula e os nossos ministros, inclusive, são criticados por parte da nossa militância, que a nossa militância fala que o nosso governo é republicano demais. Mas o presidente Lula faz questão de dizer isso, de que ele não vê cor de partido, ele não vê bandeira e ele não vê tamanho de município. Ele vê povo. E onde tem povo, tá a mão do governo federal, tá a mão do PT, e Itacoaxetuba não é tratado diferente. Itaquaquecetuba só não é atendido naquilo que não apresenta, né? Então tá lá de portas abertas. Eu mesmo, desde o início desse governo, doutor Eduardo, eu como assessor do deputado federal Alencar Santana, coloquei o mandato do deputado à disposição. Estive em Brasília conversando com vários ministros, reforçando a importância de trazer projetos e de fortalecer a cidade de Itaquaquecetuba, mas é o que eu estou falando, assim, não se apresentou nenhum projeto efetivo para desenvolver, para fortalecer a cidade de Itaquá. Nós precisamos de creche, nós precisamos de escola, nós precisamos de vários projetos que ajudem a desenvolver a cidade, mas a prefeitura não tem capitaneado isso, né? Tem negligenciado o papel.
Nem com o governador bolsonarista Tarcísio de Freitas, esse diálogo entre o atual prefeito e o governo de São Paulo também não tem favorecido a liberação de recursos para essas áreas?
O problema de Itaquaquecetuba, Cosmo e Rafa, o problema de Itaquaquecetuba, ele não está na matriz da arrecadação. Isso é um negócio curioso. É um problema, de fato, de todos os municípios, mas Itaquaquecetuba arrecadou o ano passado, se for contar as contribuições, os repasses, as emendas, R$1 bilhão. R$1 bilhão, gente. É muito dinheiro. Então, nosso problema não está na lógica da falta de recurso, da falta de parceria. O governo bolsonarista do Tarcísio também tem feito gestos para a cidade de Itaquaquecetuba, mas
não existem projetos,
e iniciativas da gestão municipal. Esse tem sido o nosso problema.
Fabiano, quando a gente fala de eleições nos executivos municipais, é importante. O prefeito está lá porque é o chefe do executivo, é o cara que vai desenvolver projeto, planejar a cidade, enfim, pensar políticas públicas que atendam toda a população. Mas a gente entende também que eleição no legislativo é importante, porque é o legislativo que dá condição, sustentação aos executivos. Como é que está também essa discussão lá em Itaquá, na composição da chapa de vereadores? Estão pensando isso, esse arco de alianças, tem equidade de gênero? Como é que está essa questão também?
Em Itaquaquecetuba, nós conseguimos aí fortalecer a nossa chapa da federação PT, PCdoB e PV. Nós conseguimos montar uma boa chapa e a gente acredita que pode ocupar nesse período, no nosso grupo entre PT, PCdoB, PV, Rede, Agir, PSOL, esse blocão que está composto conosco, a gente acredita que consegue ocupar um bom espaço na Câmara Municipal. Porque não só para ser uma boa base de sustentação do nosso governo, para ser um fiscal. Né? Para ser um fiscal, para ser um fiscal do povo, para poder propor, para poder fiscalizar, porque nós sabemos como é que funciona a gestão pública. O prefeito não tem alcance de visão para todos os problemas. Então precisa ter alguém da base do governo, mesmo sendo o nosso governo, a base do governo, que vai lá. Agora, o prefeito, você lembra que nós prometemos isso? Você lembra que nós tínhamos tal projeto em tal lugar? Porque à medida que o governo vai se desenrolando, vai se acumulando problema e você vai solucionando os problemas que batem à sua porta, né? E a base do governo, a Câmara Municipal, ela tem esse papel fundamental, não só de defender, mas também de fiscalizar, sendo um governo nosso ou sendo um governo de um adversário nosso. Então nosso time está coeso e está consciente disso, que sendo o nosso governo, vão fazer um papel de defesa, de fortalecimento, mas também de fiscalização, e também, não sendo o governo nosso, também tem esse papel e essa responsabilidade com a cidade.
Fabiano, e a participação dos movimentos sociais, movimentos populares na construção do teu programa de governo? Como é que isso está se dando? E de que forma as pessoas que ainda não puderam participar disso podem entrar em contato com a tua campanha?
É muito bacana você falar isso, porque nós vamos fazer agora em maio o lançamento do nosso programa de governo. A ideia é a gente construir uma caravana na cidade de Itaquaquecetuba para conversar bairro a bairro, rua a rua, sobre os problemas que nós temos dentro da cidade de Itaquaquecetuba, quais são as prováveis soluções, quais são os caminhos. Então nós já estamos dialogando com os movimentos sociais, sindicatos, associações de moradores, movimentos de cultura, nós já estamos dialogando com essa galera, porque eles vão ajudar a construir esse esqueleto do nosso programa de governo, e isso vai para a rua, para ouvir o povo, para ouvir a Dona Maria, o seu João, o seu José, né, para ouvir toda a sociedade de como é que, do que espera na cidade nos próximos 4 anos, né? Então é importante vocês falarem, pode entrar em contato com a gente na nossa rede social, né, no, lá no meu perfil, ou então no nosso escritório, lá no perfil Fabiano do PT, tanto no Instagram quanto no Facebook, ou então no telefone 9-1891-1313, que é o nosso telefone de contato lá, ou então até lá no nosso escritório, passar uma hora no escritório lá para tomar um café, Rua da Liberdade 144, no centro de Itacoaquecetuba. Rua da Liberdade 144.
Fabiano, vamos falar então, o Rafa tocou esse ponto importante da participação popular, dos movimentos sociais no teu programa de governo. Hipoteticamente, um exemplo, Fabiano Soares, ele se elege prefeito de Itacoa. Itacoaquecetuba.
Isso não é hipotético, não é previsão.
Maravilha. Modelo de governar do PT, existe sempre a questão da participação popular com a implementação do orçamento participativo, plano plurianual, que é o PPA participativo, e, enfim, que envolve isso. A população decide quais prioridades, onde investir, onde não investir, o que é prioridade para aquela determinada comunidade ou região. Em conseguindo êxito, vitória nesse projeto, na tua pré-candidatura e se elegendo, o orçamento participativo, o plano plurianual, ele vai fazer parte do programa de governo?
Ele vai fazer parte da nossa gestão. Vai fazer parte. Ele faz parte já da espinha dorsal do que a gente vai construir de programa de governo, mas vai fazer parte da nossa gestão. E a ideia é usar a tecnologia a nosso favor. É colocar, inclusive, o programa de governo, no nosso programa de governo, que o nosso debate sobre o orçamento público, sobre as prioridades do governo, nós vamos fazer isso ao longo do ano de maneira presencial, mas também virtual. Porque nós sabemos como é que é a vida do trabalhador, como é que ela é corrida, é puxada, é difícil. O trabalhador que trabalha de segunda a sexta, sai de casa, tá escuro, quando volta, escureceu de novo. A última coisa que ele pensa é de dar um palpite no orçamento da cidade, de ir numa reunião para discutir política, discutir problema, que ele está cheio de problema. Mas a gente vai disponibilizar peça orçamentária, ela traduzida, porque a burocracia às vezes até afasta o cidadão, mas nós vamos disponibilizar por área, por bairro, quanto que nós temos de orçamento, o que pode ser feito. Então nós vamos disponibilizar isso no site da prefeitura, nas páginas da rede social, né, para a gente construir não só um programa de governo participativo, mas um orçamento participativo, né, uma gestão participativa, moderna, eficiente, né, e também sem as pegadinhas. Nós temos um problema crônico em Itacoaquecetuba, gente. Um problema que é a saúde pública. E uma das coisas que nós precisamos fazer na saúde pública é acabar com o esquema da saúde que nós temos lá. Hoje em Itacoaquecetuba, o munícipe faz um pedido de uma consulta simples, no clínico geral, fica para 2-3 meses para frente. Ele pede de uma especialidade 6 meses, 1 ano. E não é porque só existe ausência de médico. É por conta do esqueminha que está instalado em Itacoaquecetuba, da saúde, onde tem o fura-fila. Se é amigo do prefeito, é amigo do secretário, é amigo do vereador, passa na frente. E essa fila nunca anda. Eu tenho feito reunião nos bairros em Itacoaquecetuba, conversado com as pessoas, e as pessoas têm dito isso. Ô, Fabiano, minha consulta no ortopedista tem 1 ano que está lá na fila para ser atendido. O outro tem 6 meses, o outro tem 2 anos. Tem um rapaz lá próximo da minha casa, ele é pedreiro, ele caiu do andaime e quebrou o dedinho. Quando passou 2 anos, a Secretaria de Saúde, a Central de Vagas da Prefeitura, entrou em contato com ele, marcando a cirurgia. Ele já tinha calcificou errado o dedo ficou torto, né? Mas nós estamos falando de uma coisinha pequena, Sim. Mas isso tem de todo tamanho. Então, o que nós vamos fazer em Itacoaquecetuba, assim, do ponto de vista da transparência e da eficiência? Primeiro, as licitações em Itacoaquecetuba, elas precisam ser numa sala com... O prefeito gosta de live, nós vamos fazer live. Vai ser aberto. Todas as licitações, elas vão ser abertas, vão ser transmitidas ao vivo para a população saber quem é que está participando, qual o preço está dando, para acabar com esse negocinho do esqueminha, do jeitinho. Outra coisa que nós vamos fazer é colocar no site da prefeitura, muito claro, a nossa central de vagas. Olha, tá aqui o Rafa, que pediu uma vaga, ele é o 10º da fila. No dia seguinte, o Rafa vai consultar. Olha, eu sou o 10º mesmo. Sou o 9º, sou o 8º, até chegar a vez dele. Opa, eu era o 10º ontem, hoje eu sou o 11º. O que aconteceu? E vai estar informando. Olha, entrou o Cosmo na sua frente, porque é uma urgência, ele tem uma necessidade especial, tem uma demanda urgente que não pode esperar. Mas isso precisa ficar muito claro. Não pode ser do jeitinho, do esqueminha. Então a gente vai colocar não só o orçamento participativo, mas uma gestão democrática e pública, aberta e eficiente para o povo.
Mas só a gestão é capaz de resolver esses problemas ou vocês já preveem a construção de novas unidades básicas de saúde, contratação de mais profissionais da área da saúde para resolver essa questão que você está colocando,
Fabiano? Nós temos como prioridade em Itacoaxetuba a construção de 4 UPAs em 4 anos. E o pessoal fala, ah, pô, mas não tem orçamento. Primeiro que a UPA é um programa federal e é o governo federal que financia toda a construção e equipamento da UPA. Então não tem nenhuma demanda de ordem financeira para a prefeitura a princípio, né?
E se a você prefeitura... tem que fazer a manutenção e a contratação.
Exatamente, mas ainda assim com subsídio da União. Da União. Porque aí quanto mais equipamento de saúde tem o município, ele recebe mais auxílio do PAB e do MAC, que é auxílio para baixa complexidade, baixa, média e alta complexidade. Então o governo federal ele não bota um elefante branco lá e fala se vira. Ele falou, ó, você topa fazer? Então nós vamos ser parceiro nesse negócio aqui. A prefeitura precisa entrar com alguma coisa, é óbvio, né? Mas a nossa meta é em Itacoaxetuba. Hoje em Itacoaxetuba nós temos uma UPA. Nós temos uma UPA. Então você pega 400 mil habitantes e coloca dentro de uma sala dessa aqui. Não vai dar certo.
Sim.
Então a nossa meta é ter 4 UPAs ao longo dos 4 anos para que a gente consiga descentralizar o atendimento na cidade.
O tempo passa muito rápido e eu quero saber de você, já que a gente está falando de saúde, de um outro viés que acaba refletindo, que é o saneamento básico, a prevenção de doenças. Como é que está a situação em Itacoaxetuba?
Nós estamos com casos muito sérios de surto de dengue, assim como várias cidades do país, né? Mas é o que você fala, falta de infraestrutura de saneamento básico, de política pública eficiente. Então, nós temos os problemas de alagamento. Para quem não sabe, é um negócio muito triste em Itacoaxetuba, porque quando chove, o rio Tietê sobe o nível e invade as ruas da cidade, e a prefeitura não tem nenhum tipo de política pública para poder resolver isso. Olha que negócio curioso, a água entra na rua, a chuva para e às vezes passa 3-4 dias aquela água com lama dentro da casa das pessoas. E a prefeitura, ao longo de 4 anos, não apresentou nenhuma solução para esse problema. Então, assim, fora que nós aumentamos a quantidade de pontos de alagamento. Itacoaxetuba tem um contrato milionário com uma empresa de lixo e o prefeito acha mais fácil falar o seguinte: ah, mas o problema do alagamento é a Dona Maria que jogou o lixo no córrego. E não é. O problema do alagamento é que a empresa que tem um contrato milionário não está fazendo a coleta de lixo direito. É isso que precisa ser falado. Então nós temos que fiscalizar os contratos públicos em Itacoaxetuba, né?
Fabiano, ainda temos um tempinho aqui para falar. Então, o Fabiano Soares, hoje pré-candidato à prefeitura de Itacoaxetuba. O Fabiano sendo vencedor. Pensando hoje, Fabiano eleito, qual seria a primeira prioridade do Fabiano?
A primeira prioridade de Itacoaxetuba é fazer um PAC. A gente costuma dizer que é o seguinte: nós vamos fazer em Itacoaxetuba um PAC, Programa de Aceleração do Crescimento da cidade de Itacoaxetuba. É pegar todos esses gargalos que a gente conversou, não dá tempo, não vai dar tempo da gente falar, nós vamos resolver esse problema, depois aquele. Não. Nós precisamos fazer um conjunto de ações para melhorar a saúde, a educação, o transporte, o desenvolvimento econômico. Nós precisamos disso em Itacoaxetuba. Então a nossa meta é, nos 6 primeiros meses, apresentar já para a cidade esse PAC de como é que nós vamos estruturar, como é que nós vamos financiar, onde a gente começa, onde a gente termina, construir essas parcerias com o governo do estado, governo federal, até com bancos de financiamento que topam investir em iniciativas dentro dos municípios. Então a nossa ideia é essa, é construir um PAC de Itacoaxetuba, Programa de Aceleração do Crescimento da Nossa Cidade.
Local.
E para a gente terminar, Fabiano, pelo que você está dizendo, até no lançamento da tua pré-candidatura com a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, você tem uma interlocução muito boa, não só com os parlamentares da Assembleia Legislativa, mas também com o governo federal, na Câmara Federal. Isso ajuda a alavancar recursos para a cidade, né?
Sim. Nós temos a grata felicidade de fazer parte de um partido que é de trabalhador, que é do povo, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, em nenhum outro partido você tem uma relação como o PT tem entre a sua militância e os seus mandatários, né? Então, nós temos uma relação muito próxima com os deputados federais, deputados estaduais, né? E com os ministros, que já se colocaram à disposição não só na nossa pré-campanha, na nossa campanha, mas também de ajudar a gente na nossa gestão em Itacoaxetuba. Então, nós vamos... Essa parceria tem tudo para dar certo e para dar um bom fruto para a cidade.
Maravilha. Fabiano Soares, presidente estadual, vice-presidente estadual do PT aqui no estado de São Paulo, pré-candidato à prefeitura de Itacoaxetuba. Foi um prazer te receber aqui no TVT Cidades. A gente espera, deseja sucesso na tua caminhada lá, e o objetivo do TVT Cidades é esse: é discutir, dialogar com os nossos ouvintes, os nossos internautas no YouTube, da Rede TVT e da Rádio Brasil Atual, para que em outubro, final do, na eleição municipal, a população do estado, das cidades e também demais cidades do Brasil que nos acompanham nas redes sociais possam, através dessas participações, escolher a melhor opção na hora do voto e ajudá-los a escolher seu melhor ou a melhor candidatura. Obrigado pela tua participação, sucesso e até uma próxima, viu? Abraço.
Obrigado, Cosmo, obrigado, Rafa, e obrigado a todos os internautas, ouvintes, espectadores da Rádio Brasil Atual e da TVT. Obrigado, gente.
Um abraço.
E com a participação do Fabiano, a gente encerra aqui mais uma edição do quadro TVT Cidades e também do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, de Adilson Freitas e Guilherme Dias, na produção a Larissa Borer, na apresentação eu, Rafael Garcia e Cosmo Silva. A você que nos acompanhou até agora, um ótimo final de sexta-feira, bom fim de semana. Segunda-feira, lembrando mais uma vez, a partir das 5 da tarde, Jornal Brasil Atual, e às 18 horas, TVT Cidades. Até lá!
Tchau!